A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a juíza da comarca de Ponta Grossa, a doutora Larissa Angélica Muniz. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Na Medida em que Eu Penso, que é uma iniciativa inédita desenvolvida no Centro Judiciário de Solução de Conflitos da cidade de Ponta Grossa e que tem como objetivo trabalhar a conscientização de menores infratores. E você, ouvinte, pode mandar a sua opinião ou a sua dúvida que nós te respondemos ao vivo. Então participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Larissa. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade.
E, doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o projeto Na Medida em que Eu Penso?
Sim, esse projeto vem sendo desenvolvido ao longo do ano de 2015 na comarca de Ponta Grossa. E ele é feito especialmente para os meninos que estão cumprindo medida socioeducativa. Ou seja, os meninos que infringiram a lei, né, praticaram atos infracionais, que são os atos que são equivalentes a delitos, né, crimes. E eles precisam, então, ser responsabilizados por aquilo. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala muito em responsabilização.
Sim.
E responsabilização não tem nada a ver com aquela velha fórmula de prestar serviço à comunidade, em que o menino não vê sentido nenhum naquilo. Então, baseado nisso, nós desenvolvemos esse projeto junto com uma filósofa que, por sorte, é nossa estagiária no Tribunal de Justiça, chamada Eliette Riquelme. E ela está, então, desde o começo do ano, trabalhando com os meninos. São 5 encontros, com duração aproximada de 2 horas, onde os meninos vão discutir temas pungentes da nossa vida. Quem eles são.
Sim.
Um dos encontros se chama Ser Humano ou Se Tornar Humano. Então, através da filosofia, dos grandes filósofos da humanidade, nós tentamos fazer com que esse menino resgate nele a visão de que ele pode ser diferente, que ele pode pensar diferente, que ele faz parte de uma humanidade, que ele tem a contribuir com essa humanidade.
E doutora, conta um pouquinho pra gente agora como que surgiu a ideia de criação desse projeto.
A ideia foi a partir de uma discussão que eu e a promotora doutora Vanessa, aqui da comarca de Ponta Grossa, sempre temos, a respeito de como influenciar, como fazer com que essas medidas que são aplicadas aos adolescentes realmente surtam o efeito desejado. Né? Nós vivemos uma sociedade em que os adolescentes são pessoas que cada vez mais estão entrando no mundo dos adultos sem pedir licença, inclusive no mundo criminal.
Sim.
Né? E nós vemos que as medidas que nós temos hoje são insuficientes. Então, internamento, a própria prestação de serviço à comunidade, elas não surtem o efeito que tem que surtir, que é realmente fazer esse adolescente refletir e se responsabilizar pelos atos que ele fez. E nós observamos também que havia muita evasão, ou seja, muitos meninos que passam pela vara de infância e juventude aqui de Ponta Grossa, da qual eu sou juíza substituta, eles não cumpriam as medidas. Né? Então, nós sabíamos que nós estávamos errando em algum lugar. E o erro foi não ouvir aos adolescentes, não ouvir o que eles têm a nos dizer. E o que eles tinham a nos dizer era, olha, eu não vejo sentido nenhum, porque eu briguei no colégio, eu ia limpar uma vidraça num outro colégio. Eu não vejo por que isso tem a ver com aquilo que eu fiz. Então, nós pensamos que nós deveríamos trazer um sentido para aquela medida que ele cumpre. E foi por isso que o projeto nasceu.
E, doutora, a senhora acredita que essas medidas que estão sendo adotadas pelo programa, elas estão surtindo um efeito frente à ressocialização dos menores?
Muito grande. Nós temos um acompanhamento deles e no último encontro a gente pede para que eles digam o que acharam, por que todos que estão lá até agora, todos que chegaram aí, nenhum desistiu. Nós temos índice de evasão zero. E além disso, os meninos ligam, às vezes os encontros acontecem às sextas, quando eles não podem ir, eles ligam e dizem, olha, a senhora pode me atender na quinta tal horário, porque sexta não vou estar aí. Né? Mas, e o que a gente tem observado, nós tivemos um caso que nós tratamos dois meninos que tinham cometido um roubo de um celular.
Sim.
E os meninos nunca tinham praticado nada e tal, não tinham outros registros na vara da infância, e nós resolvemos apostar. Resultado, recebi uma carta do menino dizendo, olha, eu não quero sair, eu quero continuar e quero contar para os outros adolescentes o que é passar por uma internação, o que é ir para o censo, eu quero relatar minha história. Então, eu tenho 11 anos de magistratura e eu jamais ouvi um adolescente pedir para permanecer em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, esse termômetro nos diz que o projeto, que é tão diferente, que é tão ambicioso, mas ao mesmo tempo que é tão simples e tão barato, está surtindo seus resultados.
E, doutora, a senhora poderia falar um pouco mais para a gente como que funcionam essas... São aulas? Como que funciona na prática?
Assim? Isso, na verdade, não são aulas. São encontros onde a filósofa fica em contato com os adolescentes, que são 12, 15, e ela começa a lançar perguntas. E a partir dessas perguntas, ela vai mostrando a eles como, às vezes, a gente tem visões equivocadas sobre a vida, sobre qual é o nosso papel na sociedade. E o suporte para isso são os grandes pensadores. Ela usa Sócrates, ela usa Aristóteles, ela usa os pensadores contemporâneos, ela gosta muito de Nietzsche. E com todo esse referencial, ela vai jogando algumas luzes sobre alguns pensamentos que os meninos depois percebem que eram equivocados. E então, são 5 encontros que são realizados dentro do SEJUSC.
Sim.
Esse projeto é uma parceria do SEJUSC com a Vara de Infância e Juventude de Ponta Grossa, que através da doutora Noeli é uma grande parceira que nós temos no SEJUSC. E no final desse 5º encontro, ele vai para lá encaminhado pela promotora de justiça ou por mim, ou pela doutora Noeli, depende da situação. E no final, essa é a medida que ele vai cumprir. E por isso que o nome do projeto é Na Medida Que Eu Penso. Então, a medida socioeducativa dada a ele é ele ter que comparecer a esse projeto.
E, doutora Larissa, existem planos de ampliação do projeto?
Então, Jéssica, aqui em Ponta Grossa nós temos 6 ou 7 projetos em formato de piloto, né? E a gente quer sedimentá-los antes de poder ampliá-los. Contudo, nós, mesmo em Ponta Grossa, já sentimos a necessidade de ampliá-los, porque nós vimos, por exemplo, a promotora da área protetiva da infância, que são os adolescentes que estão em abandono, maus tratos, também já nos solicitou. Então, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso plano para 2016? Nós entramos em contato com uma faculdade de filosofia aqui de Ponta Grossa e nós vamos, então, dar uma capacitação à nossa filósofa para que nós tenhamos outras pessoas que possam abrir outros grupos. Fora isso, a doutora Cláudia Catafesta, que é juíza em Londrina, já está organizando para que, Na Medida Que Eu Penso, comece a funcionar em 2016 na comarca de Londrina. E, claro, bons projetos têm que ser multiplicados. E a gente ficará muito satisfeita se isso acontecer também com esse projeto nosso aqui de Ponta Grossa.
Doutora, a senhora poderia aproveitar e traçar um panorama geral para os nossos ouvintes dessas outras iniciativas que estão acontecendo agora em Ponta Grossa?
Sim, nós temos em Ponta Grossa um celeiro de novas ideias.
Vários
projetos. Nós temos, na área de infância, nós temos 3 ou 4 projetos. Temos um projeto que se chama OPUD, que é a Oficina de Prevenção ao Uso de Drogas, que é um modelo que foi iniciado pelo desembargador Roberto Bacelar, que encaminha os meninos que cometeram um ato de estarem portando drogas. Então, é o usuário. O usuário, não adianta você prender o usuário você tem que tratá-lo e conscientizá-lo daquilo que ele está fazendo. Então, também funciona em forma de oficina, são 5 encontros. Nós temos um outro projeto que se chama... Bom, aqui em Ponta Grossa é o celeiro da Justiça Restaurativa. Sim. Também, que é um novo método para tratar casos que normalmente os juízes consideram como insolúveis, né, na justiça, com os métodos tradicionais que nós temos. Também funciona dentro do SEJUS, que nós temos hoje o relatório de novembro com 212 intervenções em justiça restaurativa em Ponta Grossa, que também está começando a surtir um efeito diferente para a comarca. Nós temos um outro projeto que se chama Alfabetizando na Medida, que é direcionado aos adolescentes que a gente detecta que praticaram ato infracional porque eram analfabetos. Sim. E isso é uma parcela bem considerável dos nossos adolescentes. Então, nós entramos em contato com uma faculdade aqui de Ponta Grossa, a SECAL, e eles desenvolveram um projeto de alfabetização através da música, ligado à pedagogia, aos cursos de pedagogia e letras. E esses dois projetos, esses dois cursos montaram um projeto, e os meninos, são, quando detectado o analfabetismo, são encaminhados para lá. Nós temos um outro projeto com essa mesma faculdade, dentro do SENSE, que é a unidade de internamento, é onde os meninos ficam apreendidos, muitas vezes por 6 meses, 1 ano, que se chama Livres para Ler, onde um grupo de professores de literatura vai dar aula para os meninos dentro do SENSE, uma vez por semana, trazendo, além dos livros, música, para que eles tenham uma possibilidade de repensar o futuro deles, ainda dentro da instituição. Temos também um outro projeto, dois projetos relacionados à Maria da Penha, né, violência doméstica. Sim. Um deles se chama SER, que é um grupo de responsabilização para os apenados em Maria da Penha, que é um grupo que conta com 20 encontros, é um grupo grande, de 6 meses de trabalho, e nós temos, já estamos caminhando para o terceiro ano desse projeto, e é reincidência, ou seja, os homens que voltaram a cometer delitos de violência doméstica, depois de passarem por esse grupo, é 0. Então, são mais de 150 homens. São iniciativas simples, que demandam só a gente pensar um pouquinho, procurar as pessoas que estejam com vontade de fazer, que estão dando certo.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza da comarca de Ponta Grossa, a doutora Larissa Angélica Muniz. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um projeto de responsabilidade social inédito desenvolvido no Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Ponta Grossa. O nome do projeto é Na Medida em Que Eu Penso. E, doutora, a senhora poderia aproveitar e explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona esse trabalho que é realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos?
Sim. O Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania é uma iniciativa apresentada pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 125, e ele é uma unidade judiciária. Funciona aqui em Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Mauá, que é na entrada da comarca, da cidade, não é no prédio do fórum. E ele tem como principal ferramenta aglutinar todas as formas de resolução de conflitos autocompositivas ou heterocompositivas, ou seja, conciliação, mediação e justiça restaurativa. Além disso, o SEJUS que serve como, aqui em Ponta Grossa, a triagem dos juizados especiais. Então, quando a pessoa tem um problema que vai ser resolvido num dos juizados da nossa comarca, ele se dirige até o SEJUSC e faz sua reclamação lá. Nós temos pessoas que são treinadas para transformar isso numa petição e, então, ela é encaminhada para os juizados. Tratamos também a parte pré-processual. Então, às vezes, as pessoas chegam lá e dizem, olha, eu estou com um problema, eu preciso... estou com um problema com meu vizinho e tal, nós podemos marcar uma mediação judicial. Nós temos mediadores formados pelo CNJ que vão atender essas pessoas lá dentro do SEJUS. O serviço é totalmente gratuito, faz parte das nossas atividades enquanto Poder Judiciário. E, na minha opinião, o SEJUS e essa visão, para a autocomposição, para a cidadania, tem que ser a nova cara do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, um Poder Judiciário que interaja mais com a população, um juiz que esteja atento às transformações, a essa dinâmica da sociedade e possa oferecer soluções, ferramentas para que a população se sinta realmente atendida pelo Poder Judiciário e possa resolver seus conflitos. Talvez sozinho, talvez entre as próprias pessoas saia a solução, mas sempre com o auxílio, o monitoramento do Poder Judiciário, essa chancela de ser um poder de Estado e que pode, então, auxiliar nesse caminho para resolver o conflito. Aqui em Ponta Grossa, nós trabalhamos com as varas de família também, nós temos um outro projeto que se chama Falando em Família, que é um projeto, algumas conciliações das varas de família, que são duas aqui em Ponta Grossa, as audiências vêm para o Sejusc. Então, no caso de alimentos, nós tratamos lá. São audiências que são um pouquinho mais longas, nós acabamos esvaziando a pauta das varas de família e vem para nós. Nós deixamos 40 minutos para cada audiência e antes dessas audiências as pessoas são convidadas a participar de uma oficina onde elas vão ser, primeiro, informadas sobre o que é um processo de família, o que é um processo de alimentos, como é que você, o que você vai pedir, o que, que você pode esperar desse processo. E em segundo plano, elas vão também discutir os efeitos de um processo desse, os efeitos de uma separação, o que ela acarreta na vida dos filhos, o que é alienação parental, como é que nós tratamos disso. Na verdade, é um grande serviço de cidadania na medida em que educa, informa as pessoas. E é esse também o papel do Poder Judiciário.
E doutora Larissa, a senhora comentou algumas vezes durante a nossa entrevista a respeito da justiça restaurativa. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o tema no que consiste a justiça restaurativa?
Sim, a justiça restaurativa é uma nova forma de você enxergar o conflito e tratar desse conflito. Ela foca na vítima e nos danos. Hoje em dia, a justiça retributiva, que é a nossa justiça criminal que nós utilizamos, ela foca em aplicar uma pena.
Sim.
Quem é o culpado, eu acho o culpado e eu aplico uma pena. E a vítima fica fora do processo e o dano que o culpado causou não é perseguido agora. Timidamente, talvez tenhamos alguma coisa com essa última reforma do Código de Processo Penal. Então, a justiça restaurativa, ela é uma justiça que ela busca essa restauração do que foi rompido pelo crime, pelo ato infracional. Ela tem aplicação intensa na área criminal e ela devolve para a vítima aquela possibilidade de entender por que ela foi vítima de um crime, ouvir daquele que praticou o crime os motivos que ele teve, falar a ele o que aquele crime trouxe de consequências a ela e, dentro de um diálogo, construir essa restauração. Ela, na verdade, é um retorno ao que várias comunidades indígenas já faziam. Ela foi desenvolvida na Nova Zelândia, na Europa. No Brasil, nós temos justiça restaurativa há 10 anos. E o grande diferencial é que ela traz para a discussão o diálogo, a conversa, o que eu, como vítima, quero para isso. Porque muitas vezes eu, como juiz, escuto na sala de audiência da vítima dizendo: doutora, eu não quero mais que ele seja processado. Eu não tenho interesse, já resolvi, já acabou. Mas mesmo assim, pelo sistema que nós temos de processo penal, o processo continua, aquele réu é sentenciado e a vítima não se sente amparada, não se sente representada pelo Ministério Público, pelo Estado, não se sente. Então, na verdade, é uma modificação. É uma modificação no modo de tratar o delito. É uma tendência nova, no Brasil mais nova ainda, mas que também já vem tendo resultados, mostrando resultados em Ponta Grossa, em Londrina, em Toledo. O doutor Rodrigo também está fazendo muito. E para a área da infância e juventude, ela se amolda perfeitamente, porque nós estamos tratando de um ser humano que ainda não está completamente desenvolvido e que precisa de apoio, precisa que a gente observe outros detalhes que não só o ato infracional que ele praticou. E nós estamos num começo, na verdade, no Paraná nós temos a justiça restaurativa faz um ano e meio.
E doutora, para os nossos ouvintes entenderem melhor como que funciona, a senhora poderia nos explicar o que é feito nos círculos restaurativos?
Sim, então, quando um ato infracional acontece, a gente começa a observar se existe possibilidade daquela vítima ouvir o adolescente. Porque o que acontece com a vítima, na maioria das vezes, é que ela tem tirado dela o livre-arbítrio.
Uhum.
Né? Então, quando você é vítima de um roubo, de um sequestro, você, por alguns momentos, ou por alguns minutos, horas, você tem retirado o livre-arbítrio, que é a possibilidade de você se autodeterminar. Alguém determina a sua vida a partir daquele momento. E aquilo causa na vítima algumas impressões que ficam por muito tempo. E na maioria das vezes a vítima quer saber por que foi ela, por que escolheu a casa dela, por que não foi outra casa, e o que aquilo, e se ela vai ser novamente alvo, né? Muitas pessoas relatam síndrome do pânico.
Sim.
Depois que passam por um processo de vítima de assalto, de sequestro, ou até mesmo de furto. E então, quando a gente detecta isso, a gente oferece para ela a participação num dos tipos de justiça restaurativa, que é o que é aplicado em Ponta Grossa, que se chama Círculo de Construção de Paz. E explica a ela que ela vai ter a possibilidade de conversar com o adolescente ou com o adulto, né, que praticou o crime, e ouvir dele e falar para ele aquilo que ela deseja. Se a vítima aceita, nós anteriormente já conversamos com o autor do ato infracional ou o autor do crime, ele também tem que aceitar, o processo é absolutamente voluntário. Isso não afasta pena, possível condenação, né, que ele tenha sofrido. Na verdade, é um tratamento que pode seguir até paralelo com isso. Então, a gente marca reuniões, que são pré-círculos, para preparar as pessoas, e num segundo momento se marca um círculo. Vou dar um exemplo para vocês.
Sim.
Aqui em Ponta Grossa, há alguns meses atrás, duas meninas brigaram na saída do colégio e uma delas ficou lesionada gravemente, fisicamente. Bem, nós oferecemos, então, a possibilidade de justiça restaurativa, porque elas eram da mesma sala, eram meninas que tinham crescido juntas e ali tinha um conflito evidente. Elas aceitaram e foram para o círculo. O que foi descoberto no círculo? Que a vítima era, na verdade, a grande agressora verbal e por meses agredia a que, então, foi a infratora por palavras. Falava palavrões, xingava a família dela, enfim. E um dia essa menina que era infratora acabou não aguentando mais aquilo e partiu para cima dela e acabou lesionando ela fisicamente. No meio do círculo, a menina que foi vítima levantou e disse: o meu problema, eu me comporto assim com você, eu te xingo, eu trato você mal, porque eu nunca vou ter a mãe que você tem. Porque ela tinha um problema com a mãe e descontou isso na amiga que tinha uma mãe que cuidava, que era zelosa e tal. Então se detectou um problema emocional que acabou parando no judiciário. E nós, então, restauramos aquele convívio. A mãe da menina que tinha sido agressora se comprometeu a ajudar dali para frente essa adolescente que tinha problemas de relacionamento com a mãe. E nós conseguimos resolver esse problema. Minhas meninas continuam indo para o mesmo colégio, não tem mais briga, não tiveram mais desavenças, e aquilo era uma coisa que se arrastava por quase um ano. Então, esse é o diferencial da justiça restaurativa, é esse olhar para a humanidade.
Sim.
Resgatar o que de humano temos.
Estamos conversando aqui no programa de rádio da Amapar sobre algumas iniciativas inéditas que estão sendo desenvolvidas na comarca de Ponta Grossa, mais especificamente sobre o projeto Na Medida em que Eu Penso. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da juíza doutora Larissa Angélica Muniz. E, doutora, a senhora poderia falar um pouco para a gente agora quais que são os parceiros que auxiliam nas atividades do programa Na Medida em que Eu Penso?
Na verdade, o programa é uma iniciativa interna do Poder Judiciário. Nesse caso, nós não temos parceiros externos. Nós temos essa filósofa, que é uma estagiária do Poder Judiciário. Ela também é acadêmica em Direito, por isso faz estágio conosco. E e o Sejus, que é o local onde ocorre, que também é do Judiciário. O que nós vamos agora, no segundo momento, né, para 2016, é buscar uma parceria de uma faculdade de filosofia aqui de Ponta Grossa, que é a Faculdade Santana, para ver se dentro dessa faculdade nós conseguimos pessoas que possam aprender a técnica e retransmiti-las, então, retransmiti-la a outros grupos, né? Então, esse projeto é um projeto do Poder Judiciário do Estado do Paraná.
E, doutora, a ideia de criação desse projeto, ele partiu um pouco da percepção de que os jovens que se envolvem no crime não tiveram um acesso adequado à educação?
Também. Na verdade, o que a gente observa, né, nós que estamos todo dia em contato com os adolescentes que cometem atos infracionais, eles têm, primeiro, uma família normalmente desestruturada. Então, os valores que nós recebemos das nossas famílias, normalmente, eles não recebem. Segundo, eles têm uma evasão escolar altíssima. Então, todos os meninos que estão no Censo, eu sempre pergunto a eles, em que ano você parou de estudar? Eu já nem tenho a esperança de perguntar para ele, você está estudando, porque ele nunca está. Então, assim, a relação ausência de educação com o ato infracional é realmente muito intenso. E por isso que nós temos que nos atentar para esse detalhe, que não é um detalhe, na verdade, é todo o problema. A educação afeta sensivelmente a escolha que o adolescente faz pelo lado do bem ou pelo lado do mal. Isso aí. E o adolescente é uma pessoa que está com o pé em duas canoas. Uma do bem e outra do mal. E vai chegar uma hora que essas canoas vão se afastar e ele vai ter que escolher. E o professor, a educação, faz com que ele escolha o lado certo. E, então, essa percepção que nós tínhamos, realmente, claro, que influenciou muito pensar nesse projeto. Aliada a essa percepção, foi a história de que o que nós vínhamos fazendo até então não vinha surtindo efeito. Então, na verdade, foi uma necessidade de mudar o jeito de tratar os adolescentes, de conquistá-los, porque nós só vamos conseguir alguma modificação em socioeducação se nós conseguirmos que os adolescentes parem para refletir sobre o que eles fizeram. Se o que eles receberem de medida socioeducativa for automático, for uma coisa que eles não tenham que pensar no mal que eles fizeram, no que acarretou para eles e para quem e para as vítimas, nós não vamos ter bons resultados em socioeducação. Essa é uma convicção que nós temos aqui em Ponta Grossa e essa foi a inspiração para o nosso projeto.
Doutora Larissa, eu quero novamente agradecê-la pela participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Jéssica, obrigada. Um bom dia a todos, bom dia a você. Eu agradeço em nome do Sejusc de Ponta Grossa, da doutora Jurema Carolina da Silveira Gomes, que é a nossa coordenadora, e de todas as pessoas envolvidas nesses projetos, dizendo que Ponta Grossa se coloca à disposição para que outras pessoas venham, conheçam, nos dê ideias também. Eu acho que só dessa forma nós vamos construir o judiciário do século XXI aqui no Paraná. Obrigada.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.